Amados irmãos e irmãs, de todo o coração, eu vos saúdo a todos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e desejo de todo o coração as boas-vindas a todos, especialmente aqueles que vieram de longe nos visitar. Temos aqui nosso irmão Oleg, aqui de Portugal, no nosso meio. Desejamos as boas-vindas especiais e também outros irmãos que vieram de longe. Também saudamos os nossos irmãos e irmãs que estão agora conectados em todo o mundo e estão ouvindo. Temos saudações também, novamente, de tantos irmãos que todos estão ligados conosco e nós queremos mencioná-los brevemente. Saudações do irmão Valodia, de Krasnodar, da Rússia. Saudações do irmão Vladimir, da Basquíria, e do irmão Alexander. Saudações de Kishinev. Temos saudações dos Açores, duas vezes saudações, uma vez da Ilha do Corvo, e também temos saudações da Austrália. Saudações da Armênia e Geórgia. Nosso amado irmão Etienne Ginton esteve lá agora e visitou os irmãos e deixam saudar a todos de coração. E também irmãos da Ucrânia deixam saudar a todos. Temos saudações do irmão Mutika de Joanesburgo. Saudações do irmão Stephanie de Yokohama, Japão. Saudações do irmão Leonardo, cidade do Cabo, irmão Ellis de Edmonton, irmão Filemon de Pretória, irmão Columba de Cananga, temos ainda irmão Valentim de Kinshasa, irmão Leonidas do Burundi, irmão Desti de Gana, então irmão Jean, de Ottawa, Canadá. Saudações de Auckland, Nova Zelândia. Saudações da cidade do Cabo, do irmão Bruce. Saudações do irmão Saleh. Saudações do irmão Zulu, da África do Sul. Do irmão Fael Buzi, de Londres. Do irmão Jean Martin de Abidjan. Saudações do irmão Yapi, também de Abidjan. Saudações do irmão Enoch de Mali. Saudações dos irmãos de Brindisi, Itália. Saudações do irmão Joseph de Atlanta. Irmão Ferry da Hungria. Saudações do irmão Gibrete da Costa do Marfim. Irmão Inácio de Moçambique. Então temos irmão Xavier de Kigali, o irmão Nyagi de Nairobi. Saudações do irmão Lupondo da África do Sul, irmão Caleb da Nigéria, então irmão Chovava do Zimbábue. Esses então são todos os irmãos que estão ligados conosco e que certamente hoje estão ouvindo também, que estão provavelmente maior número reunidos como nós aqui. Também nós queremos juntos cantar alguns hinos de louvor para a glória do Senhor. Vamos começar com o hino número 19. Irmãos, vejam a bandeira já nos ares, balançando nos ares. Irmãos, vejam a bandeira da aliança balançando nos ares. Novamente reavivados, vocês deverão ver a direita do Senhor vencer. Deus conosco, seja a nossa solução. Adiante, glória. Vejam, a coroa da vida está acenando para nós. Coragem, aleluia. Vejam, o poderoso exército de Satanás está brigando na luta. alguns viram como caíram ao redor de nós. Por isso, estejam prontos para a batalha. Deus conosco, seja nossa solução. Adiante, glória. Vejam, a coroa da vida está acenando para nós. Coragem, aleluia. Olhem para a bandeira da cruz de Jesus. Ouçam o seu sinal. Para que em breve, no seu nome, vocês vençam em todos os lugares. Deus conosco, seja nossa solução. Adiante, glória. Vejam, a coroa da vida está acenando para nós. Coragem, aleluia. Estejam consolados, chama o nosso Jesus, porque em breve virei. Toma-nos, Senhor, totalmente para Ti. Diga isto, jovens e velhos. Deus conosco, seja nossa solução. Adiante, glória. Vejam, a coroa da vida está acenando para nós. Coragem, aleluia. Deus conosco. Seja nossa solução. Adiante, glória. Vejam, a coroa da vitória está acenando para nós. Coragem, aleluia. Amém. Sim, adiante, coragem, aleluia. Assim nós pensamos o povo de Israel, quando passaram pelo Jordão e entraram na terra prometida com Josué. Adiante, mas adiante ainda foi o general máximo do exército, o Senhor. Sim, nós queremos caminhar adiante com o Senhor, na fé. Sim, sim, o nosso Senhor chama, sejam consolados, porque eu cedo venho. Ó, quão maravilhoso! Toma-nos, Senhor, totalmente para Ti. Diga, jovem e velhos. Vamos cantar ainda juntos, número 4, cântico número 4. Você quer ser livre das bandas do pecado, há poder no sangue, poder no sangue. Ó, venha, a tua alma ganha a paz, porque há poder purificador no sangue. Há poder, poder, maravilhoso poder, no sangue, no sangue. Há poder, poder, poder para vencer, o sangue do Salvador somente. Você quer ser livre da paixão? Há poder no sangue, poder no sangue. O sangue lá do Gólgota te torna totalmente, totalmente puro. Você vence através do precioso sangue. Há poder, poder do maravilhoso sangue, do sangue. Há poder, poder, poder para vencer. O sangue do Salvador somente. Você quer ser mais alvo do que a neve? Há poder no sangue. Poder no sangue. Ele cura das manchas e de cada dor. Totalmente puro você será no sangue. Há poder, poder, maravilhoso poder no sangue, no sangue. Há poder, poder, poder para vencer no sangue do Salvador somente. Você quer servir a Jesus aqui com prazer? Há poder no sangue. Poder no sangue. Sim, você quer glorificar ao gracioso Senhor? Há diariamente poder no sangue para isso. Há poder, poder, maravilhoso poder no sangue. No sangue. Há poder, poder, poder para vencer. No sangue do Salvador somente. Há poder, poder, maravilhoso poder. No sangue. No sangue. Há poder, poder, poder para vencer no sangue do Salvador somente.
Amém.
Amém. Ó, quão maravilhoso, irmãos e irmãs, o santo sangue do Cordeiro de Deus foi derramado para todos nós, pecadores, e nele há o poder. Poder para vencer. Irmãos e irmãs, estão sob a cobertura do sangue. Pense em Israel, quando estavam no Egito. Lá estava somente o sangue dos cordeiros nos batentes, e essa era uma proteção da morte, do anjo da destruição. E hoje estamos sob a cobertura do sangue de Jesus Cristo. Satanás passa ao redor que nem um leão querendo nos devorar. A quem pode, a quem der-lhe um ouvido. Mas, irmãos e irmãs, nós ouvimos o que o bom pastor nos diz, e nós estamos sob a proteção do sangue, e nada pode causar dano a nós. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero ler uma palavra de introdução antes que o irmão Alfred Borg ore conosco. Isto no profeta Malaquias, no capítulo 3, Malaquias capítulo 3, desejo ler a partir do versículo 16. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 16. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Sim, irmãos e irmãs, uma palavra muito séria, e Malaquias sequer, há exortações muito sérias, especialmente para os nossos dias, e nós conhecemos todos os versículos que estão no fim, se referem à promessa para o nosso dia antes que venha o grande dia do Senhor, que ele enviaria o profeta Elias, mas aqui se trata de fato dos verdadeiros tementes a Deus, que tem temor e tem grande honra diante do seu nome. E ele revelou o seu nome e nos anunciou que não somente tem temor diante dele, mas também da sua palavra, que tem respeito. E Deus disse, então aqueles que temem o Senhor falam um com o outro. Não há algo mais maravilhoso quando tementes a Deus falam um com o outro. Lá a bênção de Deus já está. Eles não falam fantasias, eles falam sobre as bênçãos de Deus, sobre aquilo que Deus fez, grandes coisas com eles, e então está escrito, e o Senhor atenta e ouve, irmãos e irmãs, sobre o que falamos uns com os outros, sobre o que nós conversamos. O que é conosco quando a reunião se termina? Sobre o que falamos então? Trata-se da nova casa, ou carro, ou novas roupas, ou o que quebrou-se? Ou falamos sobre aquilo, das grandes coisas que Deus fez conosco? Irmãos e irmãs, é uma palavra muito séria. Nós deveríamos, de fato, levar aos nossos corações. Quando os que temem ao Senhor falavam uns com os outros, então o Senhor ouviu-os. Então foi escrito um memorial sobre eles. Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Tem grande respeito. Onde há agora os crentes que têm respeito sobre o seu nome? Respeito diante da sua palavra? Sim, podemos procurar, são poucos. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro ou propriedade, ou irmãos e irmãs, nós somos uma propriedade particular do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, Ele pagou o maior preço por nós, Ele ama você, Ele ama a mim, Ele atenta de nós, o que estamos falando, o que estamos fazendo, Ele atenta. Bem-aventurados nós, se damos sempre, podemos dar sempre a honra a Ele, todo o tempo, ó irmãos e irmãs. Então está escrito, então vereis novamente a diferença, sim, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e entre aquele que não serve. Servir a Deus, irmãos e irmãs, isto é algo muito importante. Isso eu compreendi diretamente quando vivenciei o Senhor. Sim. Nós somos também obrigados a Deus. Não vivemos para nós mesmos, a nos agradar a nós mesmos, mas para agradar ao Senhor, para servi-lo. E como podemos servi-lo? No qual servimos uns aos outros, no qual somos uma bênção para o outro, para edificação um dos outros servimos. Assim servimos a Deus. O que fizerdes a um dos meus pequenos, fizestes a mim. E o que não fizestes, também não fizestes a mim. Irmãos e irmãs, bem-aventurados todos que têm o temor de Deus e que servem ao Senhor. Mas vós que temeis o meu nome, o sol da justiça raiará com cura sobre suas asas. Ó, irmãos e irmãs, o Senhor preparou grandes coisas para nós, mas nós temos que seriamente não nos deixar guiar pelo inimigo, pelo nariz, mas sim pensar que temos que também nos dar juízo por cada palavra que ouvimos. Vamos somente falar o que guia para a edificação, para o que guia para a bênção, o que é agradável ao Senhor. Lá, o Senhor também escreverá um memorial de nós, os nossos nomes estarão escritos lá. Bem-aventurados aqueles todos que fazem isto, e o Senhor nos abençoará a todos nós nesta noite. Agora peço que o irmão Borg ore conosco. Vamos orar todos juntos e vamos nos levantar para isto. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta preciosa palavra que nós já ouvimos. Nós te agradecemos que podemos estar reunidos hoje à noite nesse lugar debaixo do precioso sangue. Nós cantamos no início a poder no sangue, poder para vencer. Através desse sangue, nós temos o acesso livre também nessa noite à tua presença. Nós te agradecemos e gloriamos o teu santo nome que tu nos revelaste. Nós temos todos grande respeito diante de ti, te damos a ti a honra nesta noite. Vem no nosso meio, não somente ouça-nos, mas sim fales tu mesmo através da tua palavra aos nossos corações. Coloque a tua palavra nos lábios do nosso irmão, guia-o através do poder do teu Espírito Santo. Deixa a unção cair sobre todos nós. Glorifique tu mesmo o teu nome. Confirmes tu a tua palavra no nosso meio. Senhor, nós não olhamos para nós mesmos. Nós olhamos para ti. Tu destes promessas e tu queres cumprir cada promessa. Se há enfermos no nosso meio, hoje à noite, estenda a tua mão para curar. Deixe milagres e sinais acontecerem no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glorificação do teu santo nome, hoje à noite. Tenha o teu caminho com todos nós. Fortifica-nos através daquilo que nós ouviremos. Nós te agradecemos e gloriamos o teu santo nome. Amém. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui.
Amém.
Vocês podem sentar-se. Ao fiel Deus, seja de coração trazido a gratidão que podemos nos reunir assim, de toda a Europa, dos Estados Unidos da América, dos países africanos e todos que estão conectados e estão ouvindo e estão vendo. Nós já ouvimos as saudações, por favor, tenham paciência se, quando são lidas, os irmãos, eles têm o direito que nós levemos em conhecimento e que estão ligados com Deus e conosco e que também estão ouvindo e também prezam, creem a palavra do Senhor e aceitam. E eu tenho ainda, muito brevemente, saudações do irmão Cecil de Pretória, o irmão Mwamba de Colvete, Dr. Mbie, nosso irmão Baumgartner da Suíça, nos saudou com Salmo 119, de 49 a 50, nos saudou. Irmão Jacques de Abidjan, irmão Kassadi de Lubumbashi, irmão Müller do Mar do Norte, irmão Trispel de Oberhausen, irmão Jürgen da América do Sul, irmão Nyagi, Nairobi, irmão Mwamba da Austrália. Nós, de fato, somos de coração gratos que a última mensagem alcança os confins da Terra. Muito brevemente, um relato sobre a última viagem missionária. Naturalmente, se torna cada vez um pouco mais difícil com a idade, todos os voos noturnos e as diferenças de fuso horário que suportar tudo isto para Lima, Peru. São 7 horas de fuso horário. Então, se saímos, entramos do dia na noite, da noite no dia. Mas Deus, o Senhor, concedeu graça. E mais uma vez, graça concedeu. E a palavra não somente é anunciada nas reuniões, mas sim também na televisão foi dada a oportunidade que a preciosa e santa palavra de Deus fosse trazida a todo o povo. Seja dada gratidão por isto. Então, temos boas notícias. O irmão Daniel, da Romênia, relatou o que Deus fez lá, também na grande reunião em Constança. E imaginem uma vez, o jornalista turco, que é muçulmano, que pela primeira vez esteve numa reunião, foi o primeiro entre aqueles que foram batizados. É simplesmente todo-poderoso. A palavra do Senhor encontra entrada naqueles que no momento compreenderam que Deus está falando a eles através da sua palavra. Temos, então, um bom relato do irmão Daniel. Somos muito gratos também por todos os outros relatos. Também hoje um irmão, momento de Denver, Colorado, Estados Unidos da América, está aqui. E saudações especiais, quero dar ao nosso irmão Joseph em Atlanta, também agora de coração. Ele contou de tal forma que em novembro, no maior feriado que há nos Estados Unidos da América, que eu estivesse nas reuniões especiais em Atlanta, que eu deveria vir. Isso simplesmente provavelmente não será possível porque eu viria da próxima viagem de Bahrein. Na terça-noite, teria na quarta de manhã voar de novo. E eu espero que os irmãos compreendam. Nós compreendemos que todos que foram tocados por Deus, tomados por Deus, e que receberam a revelação de Jesus Cristo, também aquilo que nós já ouvimos sobre exortação, isso de fato, tudo vai ao nosso coração, e nós somos também de coração gratos. Antes de entrarmos brevemente sobre a reforma religiosa, com grande dor, deixe-me mencionar a vivência do dia 12 de outubro de 1976. Vocês sabem, e Willy Keck são os meus amigos antigos. Há 50 anos, eu preguei lá. Naquela época, eles eram jovens, ainda estavam fazendo seu escola profissionalizante, mas receberam a palavra do Senhor. O irmão Hans Keck, ele me deu um relato que ele tirou do internet da minha viagem em outubro de 1976. Aqui se trata do voo de Bombay para Madras, o voo número assim, assim, e tempo de partida assim, assim. E então, vocês sabem o que aconteceu. Eu tinha, mais ou menos às 10 horas, ou um pouco antes das 10, eu tinha buscado a passagem, todas as reuniões já estavam organizadas, eu fui com a passagem, havia acabado de entrar no pequeno escritório, na Lestrasse 7, entrei, estava diante da mesa e queria me sentar justamente, e assim como vocês ouvem a minha voz, meu servo, cancele a viagem para a Índia. Cada vez isso atravessa ossos e medula, e o que eu fiz? Entrei no carro e fui para a floresta aqui ao lado, saí, então subi e desci para lá e para cá e disse ao Senhor: Senhor, as reuniões já estão organizadas, já foram anunciadas. Será que não posso voar? Assim é o homem, assim é o homem. Mas, então aconteceu, pela graça de Deus, pela segunda vez, eu de fato estava justamente, havia entrado nesse pequeno escritório, o irmão Schmidt, o irmão Borg, todos vocês conhecem o pequeno escritório ainda, assim como vocês ouvem a minha voz, mais poderosamente, meu servo, cancele a viagem para a Índia. Mas então eu sabia o que eu tinha que fazer. Escrevi telegramas, viagem cancelada, então seguirá a carta, viagem cancelada e a carta seguirá. Graças seja dada a Deus, o Senhor, o meu tempo naquela época não havia chegado ainda. Nós simplesmente somos gratos também por tais guiações e indicações e proteções que o Senhor, pela graça, concedeu. Então, sobre aquilo que no nosso país, já em todo ano, em todos os jornais, noticiários, jubileu festivo, 500 anos da reforma religiosa, irmãos e irmãs, isto nos rasga o coração, que todos voltaram de novo ao colo da Igreja Mãe. Também todas as congregações que desde a Reforma Religiosa surgiram, voltam de novo. Por quê? Por quê? Porque aceitaram a confissão de fé da Nicéia, que eles consideram como confissão apostólica, e vocês podem ir de igreja a igreja, em todos os lugares, é denominado, o assim denominada confissão de fé apostólica, é colocada como fundamento da sua fé, é dada como protocolo e está na constituição da sua congregação de fé. Mas isso não é aquilo que os apóstolos, no nome do Senhor, nos deixaram no ano de 325. Havia homens que não tinham noção nenhuma de Deus, que sequer conheciam o Antigo Testamento, que tinham suas fantasias pagãs, que trouxeram isso para ser protocolado. Eu penso especialmente em Arius, que negou o Nosso Senhor na sua divindade, disse, poderia no máximo ser o que o arcanjo foi no Antigo Testamento, o arcanjo Miguel, isso ele poderia ser, somente por causa de uma única má compreensão, ele se referiu à passagem bíblica de Tiago, Deus não pode ser tentado, e ele não tenta a ninguém. E então, ele leu a história da tentação, das tentações do Nosso Senhor, colocou adiante disso e disse, como ele pode ser de origem divina, se ele passou por todas essas tentações, se está escrito, Deus não pode ser tentado. O que são argumentos? Argumentos são de Satanás. Deus está na sua palavra. E Deus não foi tentado. Nosso Senhor, ele se tornou ser humano e pela causa dos seres humanos, e suportou todas as provações e tentações, deixou passar sobre si, para que pudesse ser um fiel sumo sacerdote. E então, Atanásio, com seus tratados que o filho foi gerado com o pai já na eternidade, duas coisas totalmente não bíblicas, e imaginem que todas as congregações que surgiram desde a Reforma Religiosa até o movimento pentecostal, e se ouvirmos os grandes carismáticos, eles têm uma correção que se refere ao irmão Branham, porque ele rejeitou essa confissão da Trindade na qual creem todas as igrejas livres. Imaginem por um momento, até pessoas que falam em línguas, que profetizam, que oram pelos enfermos, mas não têm revelação pelo Espírito Santo. Mas o que é então? O que é então? Irmãos e irmãs, vamos prezar de coração, prezar e agradecer a Deus pela revelação de Jesus Cristo, Nosso Senhor. E também, para mencionar isto ainda, cada passagem bíblica foi mal utilizada. As próprias doutrinas foram somente decoradas com passagens bíblicas. E se então lermos todos esses títulos aqui, até a foto do Vaticano com todos aqui e aqui o representante da Igreja Evangélica e o Papa, todos se abraçam, todos pedem por perdão uns aos outros e todos retornam para lá. Até na Ideia Spectrum, na revista, na edição aqui, simplesmente a glorificação de Maria, mais uma vez colocada no ponto central, e mesmo assim, a pergunta que foi colocada, pode ter havido 40 mil aparições de Maria, não houve uma sequer houve. Maria cumpriu o seu propósito, o maior propósito que tinha que ser cumprido na Terra, de acordo com a promessa, Isaías 7, versículo 14, uma virgem ficará grávida e dará luz a um filho, ao qual dará o nome Jesus, e a Escritura se cumpriu, o Filho de Deus foi nascido, e assim como no Salmo 22, versículo 23, está escrito: Tu me colocaste no colo da mãe. Se nos lembrarmos de todas as promessas e profecias que falaram do nosso Redentor, do seu nascimento, do seu ministério e de tudo já no Antigo Testamento, como pode então alguém afirmar o Filho já foi gerado na eternidade e nascido? A Escritura diz: hoje tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Espírito Santo virá sobre ti e aquilo que for nascido de ti será chamado Filho de Deus. Irmãos e irmãs, Deus nos deu graça para crermos cada palavra de Deus, também quando se nos nossos cantos se trata do sangue que por nós foi derramado. Mas por quê? Do que se trata? O pecado original foi feito num corpo de carne e sangue, e a vida do corpo está no sangue. E por isso nosso Senhor teve que se tornar ser humano, por causa dos seres humanos, para derramar o seu santo e precioso sangue, para que a vida que está no sangue pudesse, sobre nós como crente, voltar a nós. E por isso nós lemos na carta de João, no capítulo 5, três são os que dão testemunho: a palavra, a água e o sangue. Irmãos e irmãs, temos que ser gratos pela santa e preciosa palavra de Deus. Somos gratos que Ele nos retirou de todos os cativeiros babilônicos para fora, nos guiou. O que adiantou se Lutero, em 1420, escreveu a brochura do cativeiro babilônico, se mesmo assim permaneceram lá? Mas a reforma religiosa foi necessária para que houvesse a virada da vitória. E também todos os outros avivamentos não poderiam ter acontecido. E em cada era, Deus teve uma colheita, e todos que no seu tempo creram a palavra proclamada foram justificados diante de Deus. Isto vale também para o nosso tempo. Não basta hoje simplesmente crer o que Wesley pregou ou o que algum outro pregou, mas de coração crer em cada palavra de Deus E a plena restauração consiste que Deus nos trouxe de volta ao princípio. Isso nos discerne e o irmão Branham, que teve um chamado divino, discerne que todos os outros que foram conhecidos internacionalmente e também surgiram, isso o discerne como um homem enviado por Deus para nos guiar de volta a Deus, de volta à palavra, para que a igreja, no fim, seja igual como no princípio. Também essa passagem foi mal compreendida pelas igrejas. Em Mateus 16, o Senhor disse: eu edificarei a minha igreja, mas não uma igreja católica, uma igreja anglicana, uma igreja aqui, uma igreja lá, a minha igreja. Então nós lemos, através de um espírito, a multidão comprada pelo sangue foi batizada para um corpo, e esta é a igreja viva do Deus vivo. E então, a falsificação com a expressão do nosso Senhor: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então, o ensinamento que a igreja está, foi fundamentada, edificada sobre Pedro, e que os papas, então, são os descendentes de Pedro. Vocês não podem imaginar o que se passa dentro de mim, que milhares, bilhões de pessoas, desde o seu nascimento até a sua morte, são enganadas e ainda fazem assim. Que Deus tenha misericórdia, que o chamado para fora, vós, povo meu, saí para fora e separai-vos, para que esta última mensagem divina, em todos os povos e línguas, em todas as igrejas, em todas as congregações, que todos que estão determinados para a vida eterna se tornem crentes em Jesus Cristo, não crentes a uma igreja ou seus representantes, e não em Maria ou nos muitos santos. O Senhor, Ele somente santificou a vivos, não mortos, e todas as bem-aventuranças somente são direcionadas a vivos. Paulo, ele não santificou a ninguém, e Pedro também não santificou a ninguém, e Tiago também não. Ó, irmãos e irmãs, isto nos rasga de fato o coração, e então é festejado, o fim está aí, então os abraços estão aí como se Deus tivesse feito nada. E mesmo assim, Deus fez grandes coisas no decorrer dos 500 anos, e nós também nós podemos vivenciar o avivamento pentecostal, em parte pelo menos, e também encontramos graça diante de Deus, de termos a conexão, aquilo, receber a conexão para aquilo que Ele, o Todo-Poderoso Deus, prometeu para o nosso tempo. E o irmão Miskis, ele já leu de Malaquias. Então, se verá a diferença entre aquele que Deus, que serve a Deus, e aquele que não serve a Deus. Isso se tornará revelado. Então, se tornará revelado. Todos esses versículos estão até o versículo 22, 23, ou 5, as outras Bíblias têm 4 capítulos. Então, começa com o versículo 3. Para nós ainda é capítulo 3, para as outras Bíblias começa a partir do versículo 19, é o capítulo 4, versículo 1, mas nós vemos do que se trata aqui. que o Senhor, pela graça, a todos aqueles que têm respeito diante do seu nome, digam-me, houve um período de tempo no qual o nome do nosso Senhor, que está acima de todos os nomes, que tenha sido glorificado e louvado de tal forma como no nosso tempo, Deus simplesmente concedeu graça para que esse nome, no qual tudo, toda a salvação existe, nós reconhecemos, não há outro nome debaixo do céu dado aos homens, a não ser este nome de redenção, nosso Senhor Jesus Cristo, no qual Deus mesmo se revelou como Pai no Filho e através do Espírito Santo. Simplesmente Todo-Poderoso. Por Deus, fomos introduzidos no lugar santíssimo. E nós, há pouco tempo, lemos de Êxodo e também de Deuteronômio que o Senhor, a partir da Arca do Concerto, ele falou, especialmente Êxodo 25, nós poderíamos ler, irmãos e irmãs, a cortina no templo foi rasgada, o caminho está livre, mas o Senhor, ele não fala no pátrio e não em algum lugar, mas sim, ainda hoje, ele fala da Arca do Concerto e nós somos simplesmente gratos de coração, de fato, de coração gratos que Deus guiou de tal forma aqui em Êxodo 25, Êxodo 25, versículo 21, Êxodo 25, versículo 21, e porás o propiciatório em cima da arca. Depois que houverdes posto na arca o testemunho que eu te darei, e ali virei a ti e falarei contigo, e eu mesmo virei então para estar contigo, e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins. Que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Não em algum lugar qualquer, mas lá onde a palavra estava, onde o sangue foi trazido sobre a arca do concerto, onde os querubins estavam olhando um para o outro e a arca estava cobrindo a arca do concerto. E entre os querubins, a partir daí, Deus o Senhor falou com Moisés. Irmãos e irmãs, o que Josué fez? Ele tomou a arca do concerto, a palavra revelada, com todas as promessas que Deus havia dado, e foi com o povo de Deus, atravessou o Jordão para a terra prometida. O que nós fazemos nesse tempo? Deus confirmou o novo pacto, se tornou revelado. O que o nosso Senhor disse, este é o meu sangue da nova aliança. É assim nós agradecemos ao Senhor, nosso Deus, pelo privilégio que não precisamos seguir fábulas, mas sim nós podemos nos alegrar sobre aquilo que Deus fez em Jesus Cristo, nosso Senhor, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E para falar como Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, aqui o homem de Deus, ele mais uma vez anunciou a sua chamada, 2 Coríntios, capítulo 5, a palavra muito conhecida da reconciliação, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 9, aqui lemos 2 Coríntios, capítulo 5, aqui nós lemos, talvez diretamente a partir do versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos, e assim todos morreram juntos. Versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A nossa vida foi comprada, nós pertencemos não mais a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. E então segue adiante, também no versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor, que possa se tornar verdadeiro em jovens e idosos. Eu quero que todos os jovens, que todos que estão reunidos sob o eco da palavra de Deus, vivenciem pessoalmente, tenham suas vivências de salvação com nosso Senhor e Redentor, que todos chamem o nome do Senhor para serem salvos, que todos peçam por perdão, que todos tenham suas vivências de salvação pessoais com nosso Senhor e Redentor. Desde a reforma religiosa, a justificação é, como, é pregado como tema principal, mas onde permanece a vivência justificado através da fé, simplesmente justificação, que em algum lugar está no salão, pendurada, como doutrina, mas sim justificação pela fé na obra consumada de redenção, na cruz do Gólgota. E então, no versículo 18, nós lemos, e tudo isto provém de Deus, é obra de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Então Paulo traz aqui a expressão nos dois próximos versículos, versículo 19 e 20, Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, nós que anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, em nós pôs a palavra da reconciliação. E então, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Se formos aos Hebreus, mas primeiramente a carta aos Romanos, ao capítulo 5, irmãos e irmãs, também isto faz parte, não somente a mensagem do tempo do fim e aquilo o que foi dito lá, mas sim o pleno evangelho, a plena salvação tem que ser anunciada. Mensagem do tempo do fim é ensinamento, é introdução no conselho de salvação de Deus, mas conversão é uma vivência pessoal de salvação. Nascimento de novo é uma vivência pessoal de salvação. Então, quando tivermos nossas experiências pessoais de salvação com o nosso Senhor, então pode-se cumprir ensinar a todos os povos, e então se cumpre, serão ensinados por Deus. Ninguém mais terá que ensinar ao seu irmão, todos serão ensinados por Deus. Mas, como nós já dissemos, simplesmente faz parte. Salmo 15. Reúna-me o meu povo para que ouça as minhas palavras. Também a palavra da reconciliação, do perdão, que comecemos com o ABC da fé, não sobre falar de grandes revelações, mas o começo com o nosso Senhor e Redentor, que nós possamos fazer isso pela graça. E lá em Romanos 5, simplesmente em cada capítulo, aqui, o conselho de salvação de Deus foi expressado, especialmente aqui em Romanos, no capítulo 5, simplesmente Todo-Poderoso, aqui está escrito, no versículo 5, Romanos 5, versículo 5, e a esperança não traz confusão ou decepção, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Simplesmente faz parte disso. No versículo 9, logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Simplesmente caminha adiante, e mais uma vez adiante. Assim como por uma pessoa os pecados vieram, versículo 12, pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo. Atravessou a todos. Então nós lemos diretamente no versículo 15, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aqui, o nosso amado Senhor é mostrado aqui no seu estado de ser humano, que derramou o seu sangue, que foi homem que podia morrer. Deus não pode morrer. Mas aqui, o nosso Senhor é mostrado no plano de salvação, assim como através do primeiro homem, Adão, todos foram dados para a morte, a separação de Deus e a perdição. Assim, através de um único e através de uma única, de um único sacrifício, nosso Senhor, através do nosso Senhor foi trazido o sacrifício e pela graça nós fomos libertos. Hoje eu li novamente, se o Senhor, quando o Senhor fala, então ele diz, eu vim a partir do céu, desci do céu. Isso ele diz como Senhor. Por quê? Senhor, ele era já no céu. Senhor, ele já era no Jardim do Éden. Senhor, ele já era, quando falou com Adão, ele já era Senhor. Mas como Senhor, ele desceu. Mas como filho, foi nascido. E então, ele pode dizer, aquele que me enviou, ele não fala como Senhor, isso ele fala como filho que me enviou. Eu vos digo, eu me alegro sempre quando leio na Santa Escritura também sobre isto, que o nosso Senhor disse, tudo isto eu disse, falei em parábolas convosco, e então está em Mateus 13, e então em João 16, eu não mais falarei em parábolas com vocês, mas vos darei plena conhecimento a partir do Pai. Irmãos e irmãs, não em parábolas, mas através da revelação, o Senhor nos abriu a compreensão sobre o que foi dito em parábolas. Também todos os exemplos de noiva e noivo, todas as passagens no Apocalipse, tudo falando em parábolas, mas reveladas pelo Espírito Santo. Irmãos e irmãs, nós vivemos no tempo que a Arca do Concerto foi aberta, tudo que estava oculto foi revelado. E se voltamos a Malaquias, no dia, o meu povo será uma propriedade particular. Então perceberão a diferença. Nós não pertencemos a nenhum lugar, não nesta ou outra direção de fé, mas nós somos do Senhor, propriedade do Senhor, e sabemos. Ele enviou a última mensagem para nos trazer de volta, guiar de volta ao princípio. Eu edificarei a minha igreja e ele consumará a sua igreja. E assim como o irmão Branham disse também, da última igreja, os vencedores surgirão como a noiva do Cordeiro, também com referência a isto. Maravilhoso como tudo foi ordenado dentro da Santa Escritura, Vejam, eis que o noivo vem. Não vejam, o Senhor vem, ou vejam, o Filho do Homem vem. São outros contextos. Quando, como Filho do Homem, ele vem. Quando ele, como Senhor, como Rei, como retornar. São outras vindas. Mas nós esperamos pelo retorno de Jesus Cristo, que Ele nos prometeu. E eu tenho que, de fato, em cada reunião, assim quanto Deus dá graça, me referir a Lucas 1, o ministério de João Batista consistiu de tornar os corações dos pais, os corações do povo de Israel, para o Senhor, o seu Deus, guiar de novo a Ele. Lucas 1, 16, 17. E apresentar ao Senhor um povo bem preparado. Esse é o propósito da última mensagem que Deus, pela graça, nos deu. Que ao Senhor seja apresentado um povo bem preparado. Vós, povo meu, não um povo, meu povo. Então deixe-me dizer isso também, amados irmãos e irmãs. Nós estamos aqui de toda a Europa e da metade do mundo reunidos. Deus deu a promessa a Abraão: em ti serão abençoadas todas as gerações da terra, independentemente aonde, como e quando. No plano de salvação de Deus, todos os povos e línguas foram incluídos. E não há diferença entre judeus e gregos, como Paulo escreveu, mas nós todos somos um em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jamais deixem entrar em vocês o espírito de partição. Jamais entrar em vocês o espírito nacionalista. Deixem o Espírito de Deus estar em nosso meio e na igreja e em cada um ser atuante, para que nós sejamos um coração e uma alma. Também isto, no dia do Pentecostes, haviam 17 diferentes nacionalidades, estavam reunidas e ouviram a palavra de Deus. E agora se cumpre que o Evangelho alcançará para testemunho, será pregado a todos os povos para testemunho, e quando todos os povos e línguas e nações, quando tiver sido pregado, então o Senhor de todos os povos, línguas e nações, Ele chamará para fora e determinará eles para sua propriedade, e ouvirão a sua voz. E vamos falar mais uma vez: enquanto não temos um espírito nacionalista, mas sim o Espírito de Deus, reúna para mim o meu povo, para que ouçam as minhas palavras todos que fecharam o pacto comigo no sacrifício, que confirmaram que Deus fechou o pacto conosco e que nós aceitamos e recebemos essa aliança para o fechamento da aliança, para um contrato. Simplesmente fazem no mínimo duas partes, sozinho não podemos fechar uma aliança. Deus fechou uma nova aliança com todas as promessas conosco, e nós somos o povo da nova aliança. Há tantas passagens bíblicas também aqui ainda, em Romanos. Aqui, no último tempo, nós também, aqui, o que no capítulo 10, o que está escrito aqui, nós repetidamente ressaltamos Romanos, capítulo 10, nós, 9, 10 e 11 versículos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Irmãos e irmãs, nós colocamos a nossa confiança não em nós mesmos, mas no Senhor que nos redimiu, que nos determinou nesse tempo para encontrarmos graça diante de Deus, para cuidarmos daquilo o que Ele determinou para esse período, o que prometeu. E vamos falar isso mais uma vez, todos, também todo o movimento pentecostal, todos passam ao largo da promessa que Deus deu para o nosso tempo. Irmãos e irmãs, nós percebemos o que graça é, o que eleição é, o que pré-determinação é. Deus, todas as coisas, Ele determinou, pôde determinar de antemão, porque Ele sabia quem aceitaria e quem rejeitaria. Deus sabia todas as coisas e nós colocamos nossa confiança no Senhor. E repetidamente, tem que de fato ser mencionado novamente que o irmão Branham tinha uma missão para a história da salvação. João Batista também não tinha uma missão para uma igreja local. Ele teve que fechar a ponte do Antigo para o Novo Testamento. E agora a ponte teve que ser fechada novamente, tem que ser juntada, que a igreja, no fim, volte ao princípio, ao mesmo fundamento, aos mesmos ensinamentos, um Senhor, uma fé, um batismo. Também isso nós já dissemos aqui, vocês podem ler isso no Catecismo. Todas as igrejas utilizam a passagem bíblica de Efésios 4, um Senhor, uma fé, um batismo, e pensam com isso o seu batismo trinitário. Mas a Bíblia pensa o batismo bíblico sobre o nome do Senhor Jesus Cristo. E então, nós vamos simplesmente de volta à palavra de Deus, lá onde está escrito um Senhor. Então nós sabemos que Jesus Cristo é o Senhor. E se está escrito uma fé, então nós sabemos que Deus nos deu esta fé única, da qual Tiago escreveu, ou também Judas também escreveu, deixai-nos lutar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. A fé em Deus, a fé em cada palavra de Deus. E um batismo. Então, nós temos que, sinceramente, irmos de volta, como Pedro batizou, como Filipe batizou, como aconteceu em Jerusalém, em Samaria, como aconteceu na casa de Cornélio, como foi batizado lá. Nós temos que voltar à Bíblia e não simplesmente afirmar coisas e colocar lá onde sequer não fazem parte. Isso, de fato, dói mais no máximo quando todas as falsas doutrinas ainda são decoradas com passagens bíblicas. Então, simplesmente me acaba o sopro, acaba o respirar. Isso é feito com a primeira até a última passagem. Por isso, vamos repetidamente, de coração, agradecer por isso, que de fato fomos trazidos de volta ao princípio e que se cumprirá também em nós. Ninguém será decepcionado, ninguém será decepcionado, nenhum ficará para trás decepcionado que colocou a sua confiança no Senhor, que a promessa que antes do retorno de Jesus Cristo, teve que se cumprir, quem crê nela de coração e aceita, ele estará lá quando o Senhor retornar, porque ele mesmo é carregador da promessa. A promessa está em nossos corações e nós sabemos o que o Senhor disse: eu irei vos preparar morada e retornarei. E então, mais uma vez, o que o irmão Branham, da nuvem sobrenatural de luz, o que lhe foi exclamado, como João Batista foi enviado, sendo precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Agora nós temos algumas passagens bíblicas, encontramos onde ele não somente fala a mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo, coloca as palavras em toda a terra, em toda a terra. E quando eu vi isto e li isto, então, isso eu sublinhei especialmente, não somente que a mensagem seja precursora, mas sim que a última mensagem em todo o mundo será precursora. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor. E pela graça, nós podemos vivenciar que a última mensagem alcança os confins da terra. Alcançou os confins da terra. Hoje, mais uma vez, eu vi as brochuras nossas em língua armênia, nas diversas línguas sobre a terra. Tudo é impresso, também as pregações do irmão Branham. É simplesmente Todo-Poderoso que Deus cuidou de tudo, que a última mensagem, não somente a sua vinda, mas alcança até os fins da terra. A mensagem vem antes da sua vinda. E nós cremos nesse chamado e envio divino, porque está fundamentada na palavra de Deus e foi prometida na palavra de Deus: eu vos enviarei o profeta Elias. E Deus elegeu a Elias porque todos nós conhecemos, podemos ler a história. Também, no tempo, haviam 400 pregadores ou profetas e todos profetizaram. E o quê? E então, veio Elias. E Elias tinha a palavra do Senhor. Ou todos outros, por sua própria inspiração, profetizaram. Mas o homem enviado por Deus, o verdadeiro profeta, tinha a verdadeira palavra de Deus. E ele reedificou o altar e ele trouxe, chamou as pessoas de volta para Deus. Vamos resumir do que hoje à noite nós contemplamos. Se trata simplesmente que façamos o correto começo com o nosso Senhor. Temos nossas experiências de salvação pessoais, que de fato tenhamos encontrado graça diante de Deus. E eu quero especialmente mencionar todos os jovens, pedir-lhes, aceitem a oferta de graça de Deus. Também os jovens estão sob todas as provações e tentações colocados. Eles necessitam do Senhor. No trabalho e aqui e lá. E hoje nós podemos exclamar em alta voz, nenhum que coloca a sua confiança no Senhor será envergonhado. Hoje nós podemos anunciar em alta voz, quem chamar o nome do Senhor deve e será salvo. Hoje nós podemos, pela graça, anunciar a plena salvação e de coração crer o que e como a Escritura diz. Também tudo o que se refere ao ministério do irmão Branham. Tal ministério, de fato, desde os dias do nosso Senhor, não houve. E a ele, de fato, foi dito, o mesmo ministério que o nosso Senhor teve para com os judeus e aos samaritanos, o mesmo ministério se repete agora em todos os povos e línguas, para testemunho que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu repetidamente ouvi as pregações do irmão Branham também nas minhas viagens, nos meus voos, e se então vemos como o Espírito de Deus o guiou e direcionou, também na última pregação que eu ouvi, ainda, como parece, ele está no meio da pregação, e de repente ele diz, lá está uma irmã, ela tem esta e esta enfermidade, e vem de lá e de lá, e segue adiante, lá está um irmão. Simplesmente, da pregação, você não vê a passagem sequer, não percebe. Ele estava vivendo ambos os campos sobre a unção e direção do Espírito Santo, simplesmente Todo-Poderoso. Isso é humanamente isso é incompreensível, impossível. Somente o Todo-Poderoso Deus podia, através do Espírito Santo, através de direta inspiração e direcionamento do Espírito Santo, pôde fazer atuar assim. Irmãos e irmãs, eu cada vez estou, de fato, novamente dominado quando eu vejo o ministério de Mombran, também ouço por todas as gravações, como Deus confirmou tudo, e ele pôde dizer, jamais vos disse algo que não aconteceu, no nome do Senhor. Tudo o que Deus lhe revelou estava correto. Nós somos simplesmente gratos que Deus, o Senhor, encontrou um vaso que ele pôde preencher nesse período profético. Enviou um profeta, e então todos os anos se passaram desde a sua partida. E a palavra do Senhor, a última mensagem, alcançou os confins da terra. Simplesmente gratos. O que o nosso Senhor hoje diria? Hoje, isto, o que foi dito e que foi anunciado, se cumpriu diante de vossos olhos. Hoje, Mateus 24, 14, se cumpriu diante dos vossos olhos. Hoje, Malaquias se cumpriu diante dos vossos olhos. Hoje, isto que o nosso Senhor, em Mateus 17, 11, disse, em Marcos 9, versículo 12, ele disse, se cumpriu diante dos nossos olhos. Nós reconhecemos que Deus, ele cumpriu a sua palavra e enviou um profeta. E irmãos e irmãs, que o Senhor nos deu a graça de crermos, de aceitarmos, recebermos, e a palavra pregada, recebê-la revelada. Imaginem, muito brevemente, antes do fim, pense uma vez sobre isso. Quem teria sabido o que aconteceu no Jardim do Éden, de fato? Teria que ser um profeta que pôde dizer: o anjo do Senhor estava no meu quarto e falou, e me falou o que aconteceu na manhã, o que aconteceu na tarde no Jardim do Éden. Irmãos e irmãs, Deus, no nosso tempo, teve um profeta, um homem, segundo o coração de Deus, um homem enviado por Deus, e que eu pude estar em algumas reuniões também, aqui ou nos Estados Unidos, que eu tive a graça e a possibilidade de estar lá, de ver esse ministério pessoalmente, de ouvir e de vivenciá-lo. Também isto eu já disse algumas vezes daquilo que aconteceu em Karlsruhe, muito brevemente. Para mim, simplesmente tem um significado que Deus, o homem mais simples sobre a terra, me deu a graça de vivenciar, de ouvir e de ver. Também, quando o irmão Branham orou pelo papai do tradutor e disse: eu vejo o oceano, eu vejo Nova York, eu vejo os arranha-céus, eu vejo os muitos carros, você vem de Nova York, você é um pregador na Igreja de Deus, e você veio para a Alemanha como missionário, foi enviado como missionário. Amados, se estamos sentados lá e vendo e ouvindo, e que o homem de Deus, essas coisas individuais foram reveladas a ele, então, no fim, ele: você é o papai do meu tradutor. Imaginem uma vez, jamais viu na vida, jamais ouviu, mas Deus, de fato, ao nosso amado, ele abençoou de uma forma extraordinária e pôde utilizá-lo. E por isto, somos gratos a ele. Ele foi enviado com a última mensagem da palavra, e esta última mensagem da palavra que nos trouxe de volta ao princípio, de fato, ao fundamento original, esta mensagem divina, nós anunciamos em todo o mundo, e todos que tenham ouvido para ouvir o que o Espírito tem a dizer às igrejas, ouvirão. Mais uma vez, a palavra a todos que ainda não vivenciaram a salvação da alma, o perdão dos pecados, essa vivência pessoal de salvação não fizeram ainda. Irmãos e irmãs, eu vos digo sinceramente, eu hoje, eu expressei em alta voz: Senhor, deixe acontecer que cada um ao qual colocaremos as mãos, ao qual oraremos por ele, que ele receba aquilo pelo qual pede, que o pecador seja salvo, o enfermo seja curado, que aquilo, o que Deus prometeu na sua palavra, aconteça, diante, se torne realidade diante dos nossos olhos, que possamos pregar a salvação e a salvação seja vivenciada, podemos pregar a libertação, e que libertação também de amarramentos, de alguma coisa que amarra as pessoas. A quem o Filho de Deus liberta, este está de fato liberto. Ninguém precisa se deixar escravizar. Cada um pode vivenciar o perdão, aceitar o perdão e a libertação também. Isto eu trouxe em oração diante do Senhor. Amado Senhor, deixe acontecer que cada um, que nós colocarmos as mãos sobre, que seja somente curado na fé, porque está escrito, sobre os enfermos colocarão as mãos, assim serão sadios. Esta é a promessa. E o irmão Branham, em uma pregação, ele não somente enfatizou, mas ele sobre ressaltou que podemos crer a Deus e aquilo, o que Ele prometeu na Sua Palavra, já aconteceu, nós somente temos que expressar, e isto tem que estar aí, assim como o Senhor expressou coisas e aconteceram. Também hoje, que a Palavra não volte vazia, que todos tomem sua decisão para o Senhor e todos os novos possam, todos os novos que vieram possam crer de coração que nós vivemos agora no último período antes do retorno de Jesus Cristo e que o último chamado e quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Isto o nosso Redentor em João 8, ele expressou muito claramente e aos escribas e fariseus, ele colocou como exortação, vós não sois de Deus porque não ouvem a palavra de Deus. Então, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Que cada palavra de Deus possa ser preciosa para nós, tornar preciosa para nós também, que nós, como povo de Deus, nós podemos reunir e com toda a igreja crente ou com a igreja noiva, em todo o mundo, podemos estar unidos. O nosso irmão de Kovetsi, ele, após o último fim de semana, ou o último primeiro fim de semana, ele telefonou ao irmão Frank. Estavam cerca de 6 mil reunidos para ouvirem a palavra. Ontem, ele telefonou e disse, acima de 500 quilômetros, os crentes se reúnem para, em grandes telas, eles possam ouvir a pregação. Deus enviou uma fome para ouvir as palavras de Deus. E, pela graça, nós temos essa fome. E ninguém que coloca a sua confiança no Senhor, também hoje à noite, será decepcionado. Nenhum. Ninguém pode ser decepcionado. A palavra de Deus jamais volta vazia. E, mais uma vez, o pensamento, o aperfeiçoamento, o término da reforma religiosa. De um lado, o retorno ao colo da mãe, e do outro lado nós vemos como, através dos diferentes avivamentos, nos 500 anos, ele atuou adiante, entrou mais profundamente na palavra, introduziu nos, até o avivamento pentecostal, e então a conclusão fez, e agora ainda, pela graça, faz conosco, para que não somente sejamos preenchidos com o Espírito Santo, mas do Espírito Santo sejamos guiados em toda a verdade, sejamos de cada engano, de cada doutrina falsa, sejamos libertos e sejamos um povo santificado ao Senhor, podemos ser. E assim nós agradecemos ao nosso Deus por sua graça e fidelidade. Também nesse dia, a Ele, ao nosso Deus, seja a honra eternamente. Amém. Vamos levantar. para oração. Eu gostaria, melhor seria que os cantores cantassem o hino mais uma vez, de volta para a Bíblia. Talvez hoje cantarão, ou amanhã, de volta para a Bíblia, de volta para o princípio, de volta para Deus, que todos os nossos corações sejam ligados com Deus. De fato, irmãos e irmãs, esta é a hora da verdade. Bem-aventurados aqueles. Sim, então o coral quer vir, então que venha, que simplesmente sejamos gratos, gratos sejamos, de volta para a Bíblia, para a palavra original, para o fundamento que foi colocado de apóstolos e profetas no nome do Senhor, de volta para a Bíblia, para a correta conversão, nascimento de novo, batismo espiritual, de volta à Bíblia, de volta às vivências bíblicas, pela graça do nosso Deus. Aleluia. Ó, Deus abençoe a todos, jovens especialmente, todos. Amém. Vocês todos podem cantar em baixa voz. De volta para a Bíblia. De volta para a cidade de Deus. De volta para o lar do céu. Oh, que santa felicidade. De volta. Saindo da bagunça. Lá só há pedras mortas. Indo para a luz da palavra. Jesus guia a igreja. De volta para a Bíblia. Volta para a luz da palavra. Seja a nossa solução para sempre. Santo ao Senhor eternamente. De volta para a Bíblia. Que alegra ao Senhor. O Senhor chama os seus. Ó, sigam a sua voz hoje. Alcançaram a Sião a partir de Babel, aonde mora a unidade. De volta para a Bíblia. Indo lá para a luz da palavra. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor para sempre. De volta para a Bíblia. De Babel para Sião. Ó, que caminhada abençoada. Ó, quanto tempo não buscávamos. E tínhamos ansiedade pela luz. Mas agora no anoitecer. nós podemos caminhar como a palavra promete, de volta para a Bíblia. Indo para a luz lá em cima. Seja nossa solução para sempre. Santos ao Senhor para sempre. De volta para a Bíblia. Seguindo o chamado do Senhor. Indo para as palavras do Salvador, que nós seguimos com prazer. Jamais nos desviarmos dele, que nos maravilhosamente libertou. Natureza celestial aqui na terra. Oh, qual felicidade santa! De volta para a Bíblia. Indo lá para a luz, lá em cima. Seja a nossa solução para sempre. Santos ao Senhor. Para sempre, de volta para a Bíblia, lá para a luz em cima, seja nossa solução para sempre, santos ao Senhor, para sempre. Amém, amém, amém. Devo... Vocês estão despedidos na paz. Obrigado, obrigado. O que nós, e eu desejo que ouça isso e que leia, quão frequentemente o irmão Branham mencionou a passagem bíblica de Zacarias 14. Zacarias 14, versículo 7. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Irmãos e irmãs, o que nós devemos dizer sobre isso? Mais um pedido, eu quero simplesmente passar adiante. Se especialmente jovens ou outros estão no nosso meio, que querem consagrar suas vidas ao Senhor, venham, por favor, agora para a frente. Nós oraremos por vocês e nós cantaremos nesse tempo, assim como sou, assim tem que ser. Vamos cantar e quem quiser vir, venha. Assim como sou, assim tem que ser. Não! A minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho, eu venho. Mais uma vez, assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Ó Deus do Cordeiro, eu venho Nós, na fé, oraremos e, na fé, receberemos aquilo pelo qual pedimos. Deus abençoe especialmente meu amado irmão da Polônia. Há muitos anos, o irmão Detlef Menard lhe deu uma brochura, colocou na sua mão, e Deus aceitou-o, e depois de muitos anos, ele vem repetidamente às reuniões. Irmãos e irmãs, nós chegamos ao Senhor, e quem vem a Ele, Ele não pode rejeitar ou jogar para fora. Isso não é possível. Isso não é possível. Todos que vêm a Ele, Ele os aceita. Ele os recebe, pois assim está escrito. Também os jovens, olhem uma vez aqui. No próximo ano, serão 70 anos desde que consagrei minha vida ao Senhor. Também, como jovem, nenhuma reunião na tenda foi, e a palavra tocou-me. No próximo ano, serão 70 anos que se passaram, desde que consagrei como jovem minha vida, pude consagrá-la ao Senhor. Irmãos e irmãs, também os jovens, o que é uma vida vivida pelo Senhor? Somente isso tem valor, tudo mais nós temos que fazer, porque estamos sobre a terra. Estarem sóbrios, fazer nosso trabalho, profissão, não chamar atenção desagradavelmente, somente sermos agradáveis através da pontualidade, de esmero no trabalho, estarmos fazendo um trabalho bem feito. Então, certamente, o chefe perguntará, sim, o que é com estes? Sim, então vocês podem, em algumas poucas palavras, falarem que vocês se tornaram crentes, que o dia que o Senhor fez hoje para todos vocês, e eu os digo-vos, nós não somente convidamos, o Senhor chamou, o Senhor, Ele convidou, e nós chegamos a Ele, aceitamos perdão, graça e salvação, reconciliação. Nós aceitamos tudo e vivenciamos hoje. Aceitem na fé e agradeçam ao Senhor pela salvação, pela libertação, pela redenção, pelo perdão que Ele, hoje, pela graça, nos deu. Este é o dia que o Senhor fez por nós. Vamos cantar e então nós oraremos. Este é o dia. Este é o dia, este é o dia, este é o dia que o Senhor fez, este é o dia que o Senhor fez, este é o dia, este é o dia que o Senhor fez. Deixe-nos estar alegres e gratos, deixem a palavra e o Espírito entrarem. Este é o dia, este é o dia, este é o dia que o Senhor fez. Orem todos, creiam todos e recebam todos. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, de coração, nós te agradecemos por estas horas, por aquilo o que agora está acontecendo. Tu nos deste o ministério da reconciliação, nos passaste a nós, e nós anunciamos o perdão dos pecados através do sangue do Cordeiro. Nós anunciamos a paz com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós anunciamos a libertação de todas as amarrações, de tudo aquilo com que Satanás nos escraviza. Nós anunciamos a libertação no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aceitem, recebam, vivenciem, agradeçam ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Assim está escrito: quem vem a Ele, Ele não jogará para fora. Não, Ele chamou: vinde a mim, todos, vinde a mim, todos. E nós viemos a Ele. Aleluia! E amado Senhor, nós te agradecemos a Ti de todo o coração, pelo perdão, pela libertação, pela redenção, pela reconciliação, pela graça e por tudo. A Ti, ao nosso Senhor e Redentor, seja a honra, seja o louvor trazido em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vocês aceitaram na fé? Digam amém. Digam amém. 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 Chegaremos agora ao fim. Então pedimos que o irmão Schmidt ainda ore conosco. Pai no céu, nós falamos obrigado e te trazemos adoração pela graça, pelo privilégio, grande Deus, que ainda nós temos ainda um lugar que tu nos deste, Senhor, mas não somente para nós, todos, para todos que vêm, para todos que abrem seus corações, ó Senhor, nós te agradecemos. Podemos viver nesse tempo no qual tu colocaste a tua palavra de novo à luz, de volta para o princípio, de volta para aquilo que tu prometestes, ó Deus. Nós te agradecemos que a tua palavra não volta vazia, mas sim cumpre aquilo, para aquilo que tu enviaste. Nós temos hoje adiante de nós os testemunhos daqueles que aceitaram e têm um desejo em si. Ó, meu Deus, toque cada coração. Coloque tu mesmo as mãos sobre eles e toque a cada um que tem um desejo. Tu tens a plenitude da graça. Nós te agradecemos. Por favor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de todos que ouviram. Ó Deus, tu somente és que cumpre tudo, que vês tudo e conheces tudo. Eu te agradeço. Mais uma vez, eu te peço e te dou a gratidão e adoração por aquilo que tu nos deste e tu falastes a nós, Senhor. Tu nos deixaste dizer, como nós ouvimos hoje, que a fé, de uma vez por todas, foi dada aos santos. Nós te agradecemos. Ajuda-nos a te darmos a glória e o louvor de estarmos nesse mundo como testemunhos da tua graça. Graças, graça, honra e adoração seja a ti. Amém. Amém. Por favor, levem consigo em vossos corações tantos quantos o receberam, a eles ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, que creem no seu nome. Assim está escrito, e assim é hoje, aqui assim aconteceu hoje. Quero ainda estender a mão a cada um e desejar as bênçãos de Deus. Venham, por favor, aqui, então a fileira passará para lá. Deus te abençoe. Vamos cantar no coro: segundo a nossa firme fé acontecerá. Segundo a nossa firme fé acontecerá. Segundo a nossa firme fé acontecerá. A As montanhas têm que fugir quando os filhos de Deus partem adiante na fé no Salvador. Vamos cantar ainda o corinho conhecido. Eles vêm do leste oeste, vamos cantar. Eles vêm do leste oeste. Eles vêm do sul e do norte. Estão sentados nas as bodas no salão celestial e ouvem a palavra do Salvador. Vejam, vem a sua face adorada e bebem lá santidade. Cantam hinos de louvor em toda a eternidade. Oh, eu quero ver aquele que por mim morreu. Oh, eu quero ver aquele que por mim morreu. Em todo tempo louvar e jubilar a sua obra de salvação. Quero sobre ruas douradas cantar em alta e clara voz. Após a luta, glória, alegria eterna. Oh, eu quero ver aquele que por mim morreu. Em todo tempo, glorificar a sua obra de salvação. Quero sobre ruas douradas cantar em alta e clara voz. Após a luta, glória, alegria eterna.